Eclésia Igreja Católica. Olá, um bom dia a si que escolhe começar o seu domingo com o programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A partilha na caridade torna o homem mais humano. Com a acumulação, corre o risco de embrutecer, fechado no seu egoísmo. Esta é uma passagem da mensagem do Papa para a Quaresma de 2020, o tempo com que os católicos se preparam para a Páscoa. É nela que nos inspiramos hoje numa emissão que começa ao som dos humanos, na sua versão para a música Muda de Vida, de António Variações.
Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se há vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se há vida em ti a latejar. Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se há vida em ti a latejar.
Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Na quaresma de 2020, mais concretamente de 26 a 28 de março, o Papa convoca para si jovens economistas, empresários e agentes de mudança com o objetivo de contribuir para uma economia mais justa e inclusiva do que a atual. Em Portugal são muitos os que se preparam para este encontro, como Afonso Borga, da Grace, aqui entrevistado pelo jornalista Paulo Rocha.
Eu acho que expectativas, nós temos vindo a construir expectativas durante todos os dias ou todas as semanas, ou seja, à medida que nos vamos aproximando do encontro e que o tempo vai começando a aproximar-se, eu acho que todos os dias vamos construindo em conjunto, em reflexão uns com os outros, também nas oportunidades do curso que estamos a desenvolver através da ACES. Eu acho que são expectativas que vamos construindo pouco a pouco e percebendo também como é que esta expectativa comum se pode depois traduzir em algo mais palpável depois nesse encontro em Assis.
Porque o propósito é esse, é de facto fazer com que pela economia a sociedade se vá transformando.
Sim, exatamente. Aqui é pensarmos um novo paradigma de economia. Não um paradigma que seja essencialmente centrado só no aspecto económico, não que ele não seja uma vertente importante da economia, mas também que possamos olhar para a economia num sentido mais lato, mais global, que possa incluir todos e que não deixe ninguém para trás, digamos, este repto também do Papa Francisco que queremos levar.
O encontro decorre em março, não é? Na terceira semana de março. E o Afonso Borga integra o Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial. O que é que faz este grupo junto às empresas?
Sim, basicamente o GRACE é uma associação de empresas, uma associação que congrega neste momento cerca de 170 empresas e que apoia estas empresas na área da responsabilidade social e na sustentabilidade. Portanto, somos um grupo de apoio, como o próprio acrónimo diz, em que somos quase um braço armado destas empresas na área da responsabilidade, da responsabilidade social e sustentabilidade, de facilitarmos pontos, de podermos criar em conjunto projetos que possam implementar e desenvolver cada vez mais este sentido mais de responsabilidade social que as empresas devem cada vez mais adotar também.
E que papel deve ter essa responsabilidade social, o voluntariado corporativo, o empreendedorismo social também no seio das empresas?
Eu acho que estamos aqui a falar numa perspectiva do propósito das empresas. Eu acho que hoje em dia as empresas já começam cada vez mais a deixar não só a parte do lucro, digamos, propriamente no sentido mais económico da palavra, mas também a conciliar não só este lucro com um propósito, portanto, que as empresas possam ter na sua evolução natural um propósito. Eu acho que cada vez mais as empresas têm que se adaptar a estas novas exigências também da própria sociedade e têm que cada vez mais começar a criar dentro dos seus próprios serviços, da sua própria proposta de valor, algo que seja um propósito para a sociedade, algo que possa servir a sociedade e não só ser, muitas vezes, quase um catalisador dos recursos dessa sociedade, mas também que possa aportar alguma coisa, algum valor àquilo que são os desafios que hoje em dia vivemos, não só focados naquilo que são os serviços e o propósito de lucro da empresa.
E esse já é um pouco o novo paradigma que o Papa Francisco procura, ou que desafia a construir, não é?
Exato, sim. Aqui é quase um desafio também que ele nos lança de como é que podemos pensar esta nova economia no seio das empresas, de nós podermos extravasar este ponto da parte do lucro. E hoje em dia, cada vez mais, temos assistido, até nesta nova geração que entra agora no mercado de trabalho, outro tipo de exigências para com os seus empregadores, com as suas empresas. Estamos a falar da parte da conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, na parte da forma como as empresas criam condições para que os seus colaboradores possam exercer a sua atividade profissional. Portanto, há um conjunto já de exigências que esta nova camada de jovens também que vai entrar no mercado de trabalho tem, que também acelera também esta mudança das empresas.
O dar sentido às empresas, o tal propósito que falou, parte também do sentido que cada colaborador possa ter para a sua vida pessoal e tem que existir em sintonia?
Eu acho que tem que existir em sintonia. Basta perceber que nós passamos, se calhar, a grande parte do nosso dia, ou uma boa parte do nosso dia, no contexto de trabalho. E, portanto, esta ligação entre aquilo que é a nossa vida pessoal e aquilo que é a nossa satisfação e o bem-estar pessoal tem que entrar dentro do nosso trabalho também. Não podem ser mundos isolados. Tem que ser mundos que, efetivamente, possam estar em contacto e possam dialogar um com o outro.
E essa talvez seja o desafio, então, não é? Criar essa sintonia e criar modelos de negócio que ajudem a transformar a sociedade e sejam significativos também para os colaboradores.
Sim, eu acho que temos vindo a assistir, e nós no GRACE temos sentido isso, que temos vindo a assistir uma evolução das empresas nesse sentido, que cada vez mais começam a olhar para o seu propósito de uma outra forma, mas é efetivamente o grande desafio, e digamos, eu diria até um desafio de sobrevivência das empresas nos próximos tempos, de se adaptarem também a esta nova circunstância da sociedade.
O Papa convoca para si jovens economistas, empresários e agentes de mudança, como Afonso Borga, da GRACE, aqui entrevistado pelo jornalista Paulo Rocha.
Captar talentos e conseguir que cada talento seja posto a render o melhor possível acaba por ser também um segredo do negócio das empresas. Passa por aí também um segredo para a transformação das sociedades, explorar no bom sentido o talento de cada colaborador.
Sim, eu acho que sim, e que a forma como hoje em dia gerimos o talento também não pode ser da forma como fazíamos há uns anos, em que basicamente era puramente pelo valor económico que nós dávamos ao trabalhador. Essa é a diferença, sim. Cada vez mais os colaboradores querem outro tipo de exigências, outra forma de estar no trabalho, que não são só na vertente económica. Não deixa de ser uma vertente importante, mas também haver um outro conjunto de benefícios e que nos permita conciliar o trabalho com a vida pessoal. E Eu acho que esse vai ser um dos desafios. Esse vai ser inclusivamente, porque no próprio economia, no próprio evento, haverá depois várias mesas de trabalho, várias aldeias, que é a forma como está dividido, e inclusivamente uma dessas será mesmo essa conciliação vida pessoal, vida profissional, e a forma como hoje em dia encaramos o local de trabalho.
E qual é o contributo do Grace para toda essa conciliação e sintonia de projetos e de talentos?
Nós temos vários tipos de contributos que podemos dar às empresas, quer seja, como o Paulo tinha referido, através do voluntariado corporativo, que é uma forma das empresas poderem disponibilizar os seus colaboradores e abdicarem, digamos, essas horas dos colaboradores para eles poderem dar essas horas a alguma ação de voluntariado, quer seja através de benefícios sociais complementares que as empresas podem hoje em dia oferecer aos colaboradores e que podem ajudar também aqui a esta rotação do talento e a esta gestão da vida pessoal e profissional, mas depois também numa ótica em que o Grace tem um particular foco, que é juntar estas várias empresas, colocá-las em contacto, muitas vezes empresas até que são concorrentes no mercado de trabalho, mas que nesta ótica da responsabilidade social se juntam, se organizam e partilham boas práticas e em conjunto tentam chegar a respostas mais sustentáveis.
E vão disponibilizando tempo e recursos da empresa para essa responsabilidade social.
Exatamente, e é esse o objetivo, é que as empresas cada vez mais tenham dentro das próprias empresas departamentos e pessoas que estejam focadas unicamente na parte da sustentabilidade e da responsabilidade social das empresas.
Sendo que um dos benefícios, e o primeiro se calhar, é a própria sustentabilidade da empresa. O retorno que existe
eu acho que
no interior.
Tem que ser lado a lado, ou seja, temos que olhar por um lado para a sustentabilidade da empresa, não só a nível ambiental, a nível financeiro, mas depois também uma outra vertente muito importante, que é a parte da sustentabilidade social, de como é que as empresas não só cuidam dos seus colaboradores, mas também olham para a comunidade em questão.
Convido a ficar na nossa companhia para ouvir os 4:30 e a sua canção do metro.
Ou no metro a cantar, poucos prestam atenção. Há quem pareça gostar, há quem bate o pé no chão. Uns limitam-se a sorrir, outros dois a aplaudir, quando o tema chega ao fim. Antes de continuar, agradeço com um olhar e murmuro para mim: pensa bem, rapaz, estás aqui para quê? Eras bem capaz de vencer um concurso na TV. Há quem vá trautear um pouquinho do refrão, distraído a olhar outra ponta do vagão. Uns limitam-se a sorrir, os outros dois a aplaudir, quando o tema chega ao fim. Antes de continuar, fecho os olhos, tomo ar e murmuro para mim: pensa bem, rapaz, estás aqui para quê? A sorrir, outros dois a aplaudir, mais um tema chega ao fim. Um senhor sai do lugar, chega perto, quer falar e abre os braços para mim. Pensa bem, rapaz, estás aqui para quê? Eras bem capaz de vencer.
porquê. Eras bem capaz de vencer um concurso na TV. Oh, 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 oh.
Foram as 4h30 com a sua canção do Metro. O programa Eclésia está na sua companhia nesta manhã de domingo, projetando um encontro diferente sobre a economia de Francisco que o Papa convocou para Assis de 26 a 28 de março. Falámos agora com Filipa Pires de Almeida, da A6 Next, em entrevista ao jornalista Henrique Matos.
Ora viva, muito obrigado por estar aqui no programa Eclésia e neste momento sei que já há todo um trabalho em curso a preparar, a antecipar esta ocasião de Assis. Assis é em março, mas de alguma forma a preparação começa já. A A6 Next, à qual pertence, organizou um curso, não é? Que está a preparar também um leque de jovens a participar neste encontro.
Sim, precisamente. Portanto, a A6 Next lançou o desafio a um conjunto de jovens portugueses, alguns que vão estar presentes em Assis, outros que não estarão, pelo menos fisicamente, mas que nos vão acompanhar. E, portanto, somos um conjunto de jovens que participam neste curso e que estamos a tratar vários temas, desde o nosso propósito pessoal enquanto pessoas, mas também enquanto profissionais, economistas, gestores e outros que têm outras profissões, e estamos essencialmente em conjunto e também é muito bom estarmos em comunidade a preparar este encontro de Assis e o pós-Assis.
Uhum. E como é que este encontro, e mais que o encontro, o desafio que este encontro contém, como é que a tocou? Como é que se deixou, ao fim e ao cabo, motivar e interessar por este apelo do Papa?
Sim, portanto, eu acho que já tinha sido tocada mesmo antes deste apelo concreto, porque o Papa Francisco já vem há vários anos, e antes do Papa Francisco, o Papa Bento XVI já tem vindo a chamar muito a atenção para estas questões de como a economia e o crescimento económico também por vezes provoca desigualdade social e também alguns problemas ao nível ambiental. Sempre foi um assunto que me preocupou e, portanto, também tenho vindo nos últimos anos a trabalhar nesta área, de maneira que quando vi o apelo do Papa, isto foi, fiquei muito feliz e foi uma continuidade de tudo o que tenho vindo a fazer nesta área. Acho que o Papa fez um apelo que vem muito dirigido àquilo que pensa a geração millennial, os jovens de hoje em dia, porque temos muitas preocupações, não só no que diz respeito às questões ambientais, e às vezes achamos que é só isso, mas não, mas também em promover um crescimento económico que não só redistribua riqueza, mas que gere per si riqueza para todos, sem deixar ninguém para trás.
Mas isto há um grande trabalho a fazer e parece-lhe que a sua geração está menos comprometida, ao fim e ao cabo, com uma herança que vem de trás e que tem gerado um paradigma económico um tanto ou quanto diferente. Há muita riqueza concentrada, não é? Em poucos, e muitos que ficam à margem do acesso a uma vida digna e com qualidade. Pensa que é é uma herança pesada, digamos assim, que cai sobre esta geração, esta geração do Papa, não é? Que vai a Assis no sentido de tentar mudar o rumo das coisas?
Eu julgo que não. Julgo que temos bons desafios, mas acho que este é simplesmente o desafio da nossa geração. Portanto, o capitalismo, que foi o sistema económico que trouxe um grande crescimento dos últimos 50 anos, não teve só coisas boas, mas também teve algumas coisas boas. E hoje cabe-nos a nós também reimaginar e pensar que novo tipo de capitalismo queremos para o nosso futuro, que tem obrigatoriamente, penso eu, que ter mães em atenção, também aquilo que nos pede o Papa, que é uma ecologia integral e terem atenção à nossa casa comum e o bem comum. Portanto, como é que podemos incluir todos? Eu acrescentava só uma coisa, que eu acho que às vezes nós vemos estas questões do crescimento económico e das desigualdades de uma forma redutora, porque a verdade é que nos últimos anos as desigualdades económicas dentro dos países têm aumentado, mas temos muito menos pobres no mundo do que tínhamos há 50 anos atrás, portanto nem tudo é negativo. Obviamente que há muito a resolver e a nossa geração tem o privilégio de corresponder a esses desafios também, mas não vejo isto de uma forma pessimista, pelo contrário, muito otimista.
Luísa Gonçalves, colaboradora da Brisa, participa no curso A Economia de Francisco, uma iniciativa que antecipa o encontro marcado pelo Papa para 26 a 28 de março, em Assis, com o objetivo de contribuir para delinear uma economia mais justa e inclusiva do que a atual. Paulo Rocha, jornalista da Agência Eclésia, esteve a conversa com Luísa Gonçalves.
Projeto do Papa, de que forma é que ele foi recebido, nomeadamente no seu ambiente de trabalho?
Tem sido interessante perceber as diferentes reações, ou seja, de partilhar com os meus colegas o que é que eu aprendo, o que é este espaço de reflexão. Muitas vezes, muitos deles, se calhar, não percebem, não compreendem ainda muito bem, mas acho que essencialmente é eles falando o que é que eu estou a fazer, o que é isto da economia de Francisco, o que é isto de uma economia que integra todos, que é mais justa para os outros, e que, na prática, como é que isso aplica. Eu também sou testemunho dessa economia de Francisco, no fundo. Como é que eu, no meu dia-a-dia, lhes vou dando também este exemplo, se calhar este testemunho, de como é que isto se aplica concretamente no meu trabalho.
Não pode parecer estranho que o Papa queira interferir ou estar presente em decisões que uma grande empresa tem de tomar, como é a Brisa?
Não, o Papa lança aqui uma provocação, um apelo, se posso assim dizer, mas um apelo muito concreto e, no fundo, também muito nesta lógica de Cristo tem que estar presente em todas as dimensões da nossa vida, em todas, quer seja uma empresa, uma grande empresa, que tem grandes decisões, que lucros envolvidos e tudo mais, mas onde Cristo também tem que estar presente. E por isso faz todo o sentido este apelo do Papa a pensarmos uma economia mais na lógica do amor de Cristo.
E que pressuponha o bem de todos, é essa a diferença?
Exatamente. Ou seja, uma economia justa e que... em que se centra muito no amor, ou seja, também pensar, muitas vezes, um meio mais inóspito, mas onde se fala de concorrência, onde se fala de competição, mas onde o amor também é possível estar e o amor de Cristo também é possível estar.
E está a decorrer um curso de preparação para este encontro, não é? Que oportunidade tem sido também para criarem proximidade com as propostas do Papa?
Tem sido fundamental, ou seja, esta proposta da ASEG acho que nos vai permitir viver a economia e aqueles dias de uma forma totalmente diferente. Ou seja, com momentos de refletirmos, de pararmos para pensar o que é isto da economia de Francisco, que no fundo também vai sendo muito construída por nós, ou seja, muitos de nós também, a maior parte dos que são envolvidos, se calhar também ainda não têm ideia clara do que é a economia de Francisco, mas vamos permitindo fazer um caminho e construindo também o que é esta ideia desta economia de Francisco. Portanto, tem sido absolutamente essencial haver um espaço de reflexão para isso.
Falemos de uma das etapas desse curso que se centra na pessoa, não é? Quem sou, o que faço, faço com que objetivo, faço com que unidade de vida, que importância tem de facto o sujeito, o economista, em todo este processo?
Sim, no fundo, esta lógica do propósito, ou seja, tudo o que eu faço, toda esta força motora que no fundo conduz todas as minhas decisões, das mais pequeninas até às maiores decisões. Para este processo de definição do meu propósito, ou seja, o que é que eu quero, aquilo que eu aspiro, é importante também ver aqui um processo de autoeducação e de conhecimento próprio, onde eu sei identificar claramente quais é que são os meus defeitos, as minhas qualidades, nos defeitos como é que eu os posso trabalhar e aceitá-los, mas as minhas qualidades, quais é que são os meus dons que eu posso pôr a render para este propósito. Ou seja, e depois saber que isto se plana em toda a minha vida e em tudo o que eu sou, em todas as dimensões. Eu sou orgânica, não sou fragmentada em cada uma das realidades. Portanto, no fundo, esta proposta de ser una em todas as dimensões da minha vida.
A unidade na vida de cada pessoa. Isso ajuda também a que, enfim, o próprio trabalho, nas decisões que se têm de tomar, elas sejam as mais adequadas e as mais eficazes?
Sim, no fundo, porque se nós pensarmos que para o trabalho também levamos um bocadinho da família, também levamos um bocadinho deste amor que temos, que se calhar está mais normal em ambientes fora do trabalho, em que eu sou também ativamente responsável pelo bem-estar dos outros e pelo, ou seja, pelo desenvolvimento pessoal e profissional dos outros, o que vai acontecendo é que torna-se mais fácil e vamos treinando este olhar de olhar para as pessoas que trabalham comigo, também de uma forma como olho para a minha família, ou como olho para os meus amigos, e também com amor, ou seja, no fundo passa muito por isto.
E qual a importância de eu sair também de mim mesmo, ou pelo menos sair do meu egoísmo, para que, de facto, o bem seja maior e seja para mais pessoas que estão envolvidas nos processos?
Acho que é essencial e é um dos desafios grandes desta economia de Francisco, é precisamente isso, ou seja, é o transcender-me e tudo aquilo que eu faço, este propósito só faz sentido se for vivido em vínculos concretos com os outros. E para os outros também, não é? Ou seja, não é tanto quem eu sou, é para quem é que eu sou. E muito concretamente, levar os outros a este propósito, a aspirarem também comigo a este propósito maior e a um bem comum. Sabemos que cuidamos de uma casa comum, que nada é para nós e nada é autocentrado em nós. É tudo para um bem comum de uma comunidade.
Convido a ficar na nossa companhia para ouvir agora os Polo Norte com a sua música Aprender a Ser Feliz.
Thank you.
foram os Polo Norte com a música Aprender a Ser Feliz, nesta manhã de domingo, aqui no programa Eclésia da Igreja Católica, na Antena 1 da Rádio Pública. Passar de uma economia que mata para uma economia que dá vida. Este poderia ser o mote para o encontro que o Papa marcou para a cidade italiana de Assis, de 26 a 28 de março, com economistas, empresários e agentes de mudança. Carmo Vitorino, da Assis Next, é uma das portuguesas que se prepara para participar nesta iniciativa e conversa sobre a mesma com o jornalista Henrique Matos.
Muito obrigado por ter vindo ao programa Eclésia.
Olá,
é um dos 50 jovens que estão já a contar os dias para viajar para Assis. Desde logo, o que é que a motivou neste encontro? O que é que despertou a participar neste desafio do Papa Francisco?
Boa tarde, obrigada. Antes de mais, acho que há uma necessidade de reanimar esta economia. Nós jovens que estudamos economia, gestão, vemos esta necessidade que o Papa nos apela a mudar esta perspectiva, olhar a forma económica com outros olhos. E por isso daí o meu interesse em estar presente no encontro de Assis, o meu e de mais 50 jovens. Nada melhor do que Assis para o fazer.
A Carmo integra, como eu referi, a Assis Next. O que é em concreto a Assis Next? Sabendo que a Assis é a Associação Católica de Empresários e Gestores.
Exatamente.
E o Next...
A Assis Next é exatamente a Associação Cristã de Empresários e Gestores para as novas gerações.
Muito bem.
Aqui entre os 20 e os 40 anos, a responder às necessidades dos jovens que entram no mundo empresarial. E que necessitam de algum apoio, de algum guia, para poder viver os seus valores cristãos no mundo que é o mundo das empresas.
O Papa Francisco toma aqui em mãos aquilo que podemos chamar uma ousadia, não é? Ele ousa entrar em terreno técnico, específico, de economistas, de gestores, de empresários. Até que ponto, e agora pergunto-lhe assim, uma vez que tem formação específica nesta área, é que faz sentido esta proposta do Papa, ou o Papa poder-se ocupar de outras coisas, mais de realidades teológicas, pastorais, esta proposta faz sentido?
Sim, a primeira coisa que temos que entender, e é importante referir, é que a economia de Francisco não é um modelo económico, e por isso não é algo que como nós estudámos na faculdade, não se pode comparar. Mas é sim um caminho de construção que estamos a começar desde já e que vai culminar em Assis e que esperemos que não termine ali, não é? No fundo, Assis será o evento principal, mas no fundo estamos todos a construir, estamos todos a caminhar para um sentido. O que é que nós sabemos desta economia de Francisco? Sabemos que é uma economia virada para as pessoas, uma economia humana.
O programa Eclésia da Igreja Católica propõe agora uma reflexão em torno da liturgia para o dia de hoje. Contamos, como sempre, com o sacerdote deoniano Manuel Barbosa.
Estamos no primeiro domingo da Quaresma, levados pela Palavra de Deus neste tempo de caminhada. A Palavra convida-nos à conversão, a recolocar Deus no centro da nossa existência, a aceitar a comunhão com Ele, a escutar as Suas propostas, a concretizar com fidelidade os Seus projetos no mundo. O gesto das cinzas de quarta-feira deu início a este processo. Recordou-nos que somos nada, somos pó, somos cinzas que é preciso fazer renascer. É na nossa humanidade, no húmus da terra do ser, no nosso coração que a conversão se decide, como resposta ao dom da presença de Deus. Os gestos ditos exteriores, renúncias, asceses, penitências, sacrifícios, jejuns e abstinências, só fazem sentido na interioridade do nosso ser, onde habita Deus. Somos convidados a fazer das cinzas do nosso ser a passagem de fundo para a luz pascal, como nos convida o Papa Francisco na mensagem para este dia. A reconciliação só acontece na contemplação do mistério pascal. Esta é a primeira leitura, palavra vinda das origens, a afirmar que Deus criou o homem para a felicidade e para a vida plena. Se prescindirmos de Deus e nos fecharmos em nós próprios, acabamos por inventar esquemas de egoísmo, orgulho e prepotência, construímos caminhos de sofrimento e de morte. Daí a conversão, hoje e sempre. A segunda leitura propõe-nos dois exemplos, Adão e Jesus. Adão representa o homem que ignora as propostas de Deus e decide, por si só, os caminhos de salvação e da vida plena. Jesus é o homem que vive na obediência às propostas de Deus. Somos livres de escolher, é certo, mas se vamos por Adão, ficamos fora do processo do seguimento de Cristo. O Evangelho apresenta de forma mais clara o exemplo de Jesus, que recusou de forma absoluta uma vida à margem de Deus. Uma vida que ignora os projetos de Deus Pai e aposta em esquemas só de realização pessoal é uma vida perdida e sem sentido. O cristão deve rejeitar firmemente toda a tentação diabólica de ignorar Deus e as suas propostas. A vida é decisão. Depois do nascimento, em cada dia decidimos viver. Decidimos comer, trabalhar, repousar, cuidar, ter tempo de lazer. Diante de tantas contrariedades que é preciso aceitar, assumir e ultrapassar, também é preciso decidir. A maior parte de nós não decidiu ser batizada. Outros fizeram-no por nós. Mas depois decidimos crer, rezar, aprofundar a nossa fé, viver segundo o Evangelho. Muitos outros, na nossa própria família talvez, decidiram de outro modo. Nesta semana, decidamos dar um passo ao encontro de Deus. Com toda a liberdade, façamos desta semana a Semana da Liberdade, Filhos de Deus. Deus quer-nos livres. Quer que vamos até Ele, em plena liberdade do nosso ser, das cinzas à luz pascal. Como diz o Papa Francisco, não há quaresma sem Páscoa, mas também não há Páscoa sem quaresma.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia que preparamos para si. Já sabe que as últimas notícias sobre a Igreja Católica se encontram no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Otávio Carmo e estive consigo ao longo deste programa. A Eclésia volta à sua companhia amanhã às 22h45, se Deus quiser. Desejo-lhe um santo domingo, uma ótima semana e uma vida feliz.